O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto de investigação que tem como objetivo conectar a matemática com a neurologia e representar o mapa do cérebro humano. Mas mais à frente vamos também conhecer o projeto, agora mais ligado à Bolsa da Fundação La Caixa, que Joana Cabral, a nossa convidada de hoje, investigadora do ICVS, Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, venceu então. Cerca de 300 mil euros para os próximos 3 anos, sendo que em 2019 também já passou por aqui pelo Minho ID, que na altura foi galardoada com a medalha de honra L'Oréal. Antes de mais, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, o convite do Minho ID. Ora, este é um trabalho que, no geral, é uma linha de investigação que está a ser desenvolvida há quase 20 anos. Para que as pessoas percebam o que é que estamos a falar, de que forma é que podemos aliar então aqui a matemática à medicina, no fundo acabam por estar aqui de mãos dadas, no sentido de encontrar um modelo matemático que permita prever qual o melhor tipo de estímulo elétrico ou farmacológico para cada pessoa com patologias como Alzheimer, esquizofrenia e ou depressão. Mas, no fundo, explicando a Joana melhor que eu, não é? Vamos desconstruir aqui um bocadinho isto, como é que tudo se liga.
Antes de mais, muito obrigada, Vanessa, pelo convite. O prazer é todo meu vir falar sobre a minha investigação. Portanto, o que mais me fascina realmente e que ainda não compreendemos bem é como é que o cérebro funciona. E daí surgem várias doenças, como sabemos, tanto neurológicas como do foro psiquiátrico. E para tentarmos perceber como o cérebro funciona, durante muitos anos olhávamos para a parte anatómica, não é? Mas já há 100 anos que se detectam sinais organizados no tempo, tal como um sinal de som, que vão variando ao longo do tempo. E quando tentamos detectar o sinal em diferentes zonas do cérebro, o sinal não é todo igual. Às vezes aumenta o sinal num sítio, diminui no outro, e tem-se compreendido que é a interação entre os sinais nas diferentes partes do cérebro, como um todo, que de certa forma caracterizam o estado em que uma pessoa está. Quando digo o estado, pode ser mesmo estar em repouso ou estar a fazer uma tarefa, ou quando uma pessoa tem uma determinada doença, e existem alterações nesses sinais. E tem-se vindo a descobrir ao longo das últimas décadas, mas com mais ênfase ainda na última década, que o que parece estar alterado em bastantes doenças psiquiátricas é a forma como diferentes partes do cérebro interagem entre si. É como se fosse necessário haver uma espécie de orquestração, uma orquestra, e quando os sinais não estão temporalmente coordenados de uma forma correta, de facto vêem-se distúrbios de pensamento. Portanto, eu ao longo dos últimos anos, 10 anos, 20 anos, como diz já, até assustador, tenho feito muito isso, analisar a atividade cerebral, obtida através de diferentes modalidades, tanto com eletroencefalografia, como com magnetoencefalografia, como com ressonância magnética funcional, que no fundo são vídeos da atividade cerebral. E observo isso não só em pessoas saudáveis, como em pessoas com diferentes doenças psiquiátricas. Eu, pessoalmente, não sou eu que faço a aquisição dos sinais. Eu trabalho muito, faço muitas colaborações com pessoas de diferentes laboratórios, não só cá em Portugal, mas também no estrangeiro, que me dão dados, por exemplo, de 100 controles, 100 pessoas saudáveis e 100 pessoas com esquizofrenia. Pronto. E o objetivo é encontrar padrões que mostrem diferenças entre os dois grupos. Obviamente que existe uma variabilidade enorme, pronto, ou seja, mesmo duas pessoas saudáveis têm atividade cerebral bastante diferente. Portanto, estamos aqui no fundo a procurar diferenças em algo que parece ruído, mas que sabemos que não é ruído. E, de facto, desenvolvi uns algoritmos que permitem fazer essa análise da atividade cerebral e que mostram que há umas, chamam-se redes funcionais no cérebro, no fundo, que são subgrupos de áreas que de vez em quando se ativam juntas e que estão associadas a determinadas tarefas. Ou seja, quando se vê aquele padrão a ocorrer no cérebro, normalmente aquilo tem um certo processamento que se julga estar a acontecer. Agora, ainda não conseguimos para avançar e avançar desse conhecimento que se tem feito nas últimas décadas, perceber que realmente há a importância destas ligações, ainda não conseguimos modulá-las, ainda não conseguimos perceber bem como é que nós podemos voltar a equilibrar quando estas ligações não estão a funcionar corretamente. Portanto, imaginem que há uma parte do cérebro que tem constantemente de se ativar antes da outra, uma parte subcortical com uma parte frontal nas pessoas saudáveis. As pessoas com algumas doenças não conseguem apresentar essa orquestração, digamos assim, é como se fosse um pum, 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 não é? Como se fosse assim...
Ou seja, é isso que falta, no fundo, para depois conseguirem auxiliar aqui no tratamento destas próprias doenças, quer seja na depressão, na esquizofrenia ou no Alzheimer.
Exatamente, por isso, de certa forma, eu digo, eu não estudo uma doença em específico, mas é mais quais são os mecanismos que ligam as diferentes áreas entre si, quais é que são os princípios físicos, e daí é que vem a tal matemática, porque podem-se usar depois modelos que vêm da parte da física e também da biofísica, que incorpora a parte também dos neurotransmissores e da ativação neuronal, para tentar perceber o que é que está errado. E através disso desenvolvemos certos modelos matemáticos que conseguem explicar não só aquilo que nós observamos nas pessoas saudáveis, mas também explicar as diferenças que às vezes se detectam em pessoas doentes. Por exemplo, às vezes pode estar a faltar uma ligação mesmo física, não estar a haver os axónios, que são as fibras que ligam os diferentes neurónios uns aos outros, podem estar mais debilitadas e estarem... E a questão aqui que surge agora é uma necessidade muito forte de conseguirmos compreender como é que podemos restabelecer essas ligações. Com base na hipótese de que se conseguíssemos restabelecer essas ligações e voltar a pôr os cérebros com doenças a exprimir os padrões saudáveis, esperamos que essas pessoas possam demonstrar alguma redução de sintomas ao nível da cognição, ou seja, mesmo a nível da demência, é uma parte também que me interessa muito, perceber como é que nós podemos fazer isso. E daí surgiu então a ideia de tentar fazer estimulações bem planeadas em animais, portanto aqui vai ser em ratos, para tentarmos ver como é que nós podemos modular essas interações. Eu já tive acesso a uns dados e já publiquei alguns que mostram o que é que acontece em humanos quando estão a fazer um determinado tratamento. Portanto, às vezes quando tomam um determinado fármaco, um determinado composto psicoativo, digamos assim, conseguimos ver que há realmente ali um efeito. Mas ainda há uma variabilidade enorme de resposta. Eu estive agora numa conferência que é a Brain Stimulation Conference, que é internacional, já existe há 5 anos, e eu diria que, apesar de haver umas estratégias que já mostram algum efeito subtil, que é, por exemplo, as não invasivas, é a estimulação transcraniana magnética, não é? Manda-se um pulso magnético através por fora do crânio, ou estimulação elétrica, ou mesmo estimulação com psicofármacos, mas há muita variabilidade na resposta. Os próprios médicos não conseguem ainda ter a certeza que aquele remédio vai ter efeito ou aquele tipo de estimulação. E por isso é que nós precisamos de melhorar, e é aí o meu trabalho agora, do meu foco de investigação, é melhorar a precisão do desenho, ou seja, personalizado, qual é que é a estimulação ideal para aquela pessoa, para realmente equilibrar a atividade cerebral para um ponto normal.
Mas, se calhar, quão perto estamos então de descodificar esta forma de como o cérebro então comunica entre si e lá está, qual é que será também, no fundo, o melhor estímulo farmacológico, falando de...
Sim. Portanto, é complicado, há sempre a sensação, eu acho que quem está nesta área, que estamos quase lá, mas já só falta um bocadinho.
Mas é um tema muito complexo.
É, mas pelo menos desde que eu estou na área vê-se uma evolução muito rápida. A cada ano surgem novidades. Neste momento eu acho que o que se procura é, há técnicas de estimulação que já são feitas mesmo em muitos doentes com Parkinson e com transtorno obsessivo compulsivo e até agora estão a ser testados para a depressão, que é, por exemplo, estimulação cerebral profunda, que é enfia-se um elétrodo mesmo no fundo do cérebro. Mas isso é muito invasivo, não é? É preciso fazer uma cirurgia, a cirurgia pode correr mal, portanto há algumas dificuldades. Mas essa é a técnica que até, apesar de ainda não percebermos bem porquê, está a mostrar mais efeitos significativos. Tem havido mesmo uma explosão nesse sentido. O objetivo agora desta nova técnica que eu vou experimentar é fazer isso de forma não invasiva. seja, sem enfiar o eletro dentro do cérebro, será que nós conseguimos enviar o estímulo para um sítio específico para tentar realmente ver se conseguimos replicar os efeitos da estimulação profunda? E isso foi desenvolvido em 2017, a técnica que eu vou experimentar no MIT, que é nos Estados Unidos, e tem tido bastante sucesso. E foi feito em ratos também. Pronto, e já houve algumas aplicações em humanos, chama-se estimulação elétrica por temporal interference, ou seja, interferência temporal. Eu acredito sempre, eu penso, eu vou começar agora as primeiras experiências com isso em junho e gostava de ver se realmente se consegue estabelecer um determinado padrão, que há uns padrões que se vêem na atividade que são muito conhecidos e que aparecem alterados nas doenças, e eu gostava de perceber se com esse tipo de estimulação conseguiria realmente ver algum efeito.
E é nisto então que está a trabalhar dentro deste Brain Steam, o prever estratégias de estimulação cerebral para equilibrar ligações entre áreas cerebrais. No fundo, então, estas próximas experiências em junho serão em ratinhos ou também aqui em outros animais com um cérebro um bocadinho mais complexo? O que é que está a ser pensado?
Ratinhos e ratos, portanto eu até uso mais ratos, que é o chamado ratazanas, que eles em inglês, pronto. Mas o objetivo é fazer essas estimulações sistemáticas e ver como é que o cérebro responde. Com base nisso, fazer, lá está, um modelo matemático que consiga prever, ou seja, termos um modelo preditivo com o qual depois podemos fazer previsões de quais seriam as melhores estratégias para aplicar nos humanos. Mas depois, obviamente, para passar para a fase do ensaio clínico em humanos, existe toda uma fase também, novamente, a parte da ética, da parte de também validação dos resultados.
Aí estamos a falar de muitos anos ainda?
Depende, se realmente mostrar efeitos fortes e significativos, pode ser. E como é uma técnica não invasiva, como é uma técnica que já foi aprovada em humanos, é capaz de ser mais rápido, mas não sei, um ano, dois, eu adorava, sim, mas provavelmente vai durar mais anos.
Mas isto é um trabalho que sempre em paralelo continuar a olhar para exames que lá está, podem vir não só do Hospital de Braga como um bocadinho de todo o mundo, digamos, até porque isto é uma parceria com a Fundação Chapalimou.
Exatamente, exatamente. Portanto, eu tenho feito esta experiência em específico, a parte da experiência nos ratos vai ser feita na Fundação Chapalimou, porque eles têm lá um scanner de ressonância magnética muito bom para fazer os registros dos ratos, que aqui nós ainda não temos. No entanto, eu continuo de facto ainda com bastantes colaborações em Inglaterra, na Suécia, em Itália, em Espanha, nos Estados Unidos. Tudo isso são muito análises de dados de condições completamente diferentes. Só para dar uma ideia, ainda este ano havia pessoas que têm alucinações visuais ou auditivas, pessoas que a ouvir música, crianças que nasceram prematuras, a ver se há alguma relação com o grau de stress das mães durante a gravidez, pessoas sob efeito de drogas psicadélicas. Pronto, só para ver um exemplo assim da panóplia, mas vai aumentando assim, e às vezes quando me perguntam, eu interesso-me um bocadinho por todas estas condições, porque acho que no fundo nós, para percebermos como funciona o cérebro, tem de haver um modelo que explique todas estas coisas. Portanto, tudo acaba por ser é como se fosse, são pistas para descodificarmos o mistério.
Exato, o nosso cérebro acaba por ser quase a caixa negra, não é? Para perceber aquilo que está para trás, que origina aquilo que iremos sofrer no futuro ou que já temos no momento.
Exatamente, é isso, portanto temos de perceber, e quanto mais olharmos, mas é o cérebro, então é mesmo um quanto mais sei que nada sei, aplica-se totalmente, e realmente há pessoas a fazer investigação muito importante em todas as escalas, desde a parte mesmo molecular à parte do cérebro inteiro, à parte mais clínica, não é? Mesmo de psicologia, e às vezes fazer a ligação entre diferentes campos, mesmo dentro da neurociência, é um desafio, porque às vezes são áreas que comunicam dificilmente umas com as outras, e de facto esta questão dos modelos computacionais é tentar encontrar quais são realmente os ingredientes-chave. Mas no fundo acabamos de descobrir que tudo são ingredientes-chave, não é? O cérebro não funciona, senão, só com neurónios também não funciona, mas também não funciona se não tiver neurónios. Mas depois os fluidos, a irrigação do sangue, as mapa das ligações entre as áreas, depois as várias subestruturas corticais que libertam os diferentes neurotransmissores. há muitos jogadores, digamos assim, muitos instrumentos nesta orquestra a tocar ao mesmo tempo.
Sem dúvida. E ao longo da conversa fomos aqui falando muito sobre uma pessoa que, por exemplo, já tem uma patologia e é importante perceber a melhor forma de atingir e, se calhar, diminuir os efeitos, não é? Que tem sobre essa pessoa.
Podemos ainda falar em curar, mas pelo menos reduzir os sintomas.
Exatamente. Sim. Mas conhecendo o cérebro, e lá está, através destes estímulos, será que é possível também prever a probabilidade da pessoa ter uma recaída? Por exemplo, se estivermos a falar de alguém com depressão.
Pois, é interessante. Tenho exatamente um estudo exatamente nessa situação, que são pessoas que tiveram depressão maior, já estão em chamado remission, ou seja, já não estão, neste momento fizeram o tratamento, já não têm depressão, são escaneadas, vê-se a atividade cerebral e depois vê-se, há um seguimento desses pacientes durante 2 anos e conseguimos saber quais é que tiveram e quais é que não tiveram recaídas. Pronto. E o objetivo era tentar ver se, a partir dos scans das imagens de ressonância magnética que foram feitas quando as pessoas não estavam deprimidas, conseguíamos encontrar, no fundo, preditores, porque isso consegue depois permitir direcionar um bocadinho o tipo de acompanhamento que cada pessoa vai ter. Se houver uma pessoa que se identifica como com maior risco, isso, essa pessoa vai ter maior... Mas mesmo assim os efeitos são muito, muito subtis. Temos outros também a ver se conseguimos prever o efeito da psilocibina, mas quando eu digo muito subtis é que não é todos, não é linear, percebe? Se calhar em 20 há 8 que melhoram, mas 3 pioram e a maioria não faz nada. Portanto, acaba por ver que é cada vez mais importante, e é um tema muito atual hoje em dia na medicina, que é a medicina de precisão, ou a medicina personalizada. Há muitos fatores que influenciam e, portanto, cada pessoa tem uma componente genética diferente, uma experiência de vida diferente, um cérebro diferente, e por isso é que não existe, está-se a perceber, em neurociência principalmente, é muito difícil de encontrar o tratamento de um serve para todos, tá? Aquele, o tamanho único, pronto, vai mais na direção, eu acho, do futuro, de haver tratamentos personalizados, ou seja, essas estratégias. E por isso, para definir essa estratégia personalizada, é que precisamos de computadores.
Exato, é preciso, lá está, chegar a este modelo matemático que depois irá dar pistas.
Que ajude, no fundo, os médicos depois a direcionar. Olha, esta pessoa que tem estes parâmetros todos assim, então vai ter este tratamento assim e ser seguido assim. É sempre uma ferramenta para ajudar os médicos.
A Joana já aqui disse que, no fundo, o ideal seria, se calhar, dentro de 2 anos, perceber através destas estimulações realmente como é que acaba por funcionar esta orquestra, que é então o nosso cérebro. Mas eu gostava de lhe colocar aqui, até para terminarmos a nossa conversa, olhando para os próximos 3 anos, então, que é o tempo desta bolsa da Fundação La Caixa. Que meta é que pretende atingir no fim? Qual é a meta que estipulou?
Se conseguir saber, pelo menos, que quando aplico um estímulo num determinado momento e num determinado sítio, portanto, eu sei como é que está a decorrer a atividade do cérebro nesse momento, vou fazendo o registro disso, e sei, agora tenho de mandar o pulso. É como quando queremos empurrar um balão, sabe? Temos de empurrar no momento certo. Agora vamos mandar o pulso. E se eu conseguir prever a resposta... Pronto, desse pulso, para mim já fico bastante satisfeita, porque normalmente o que existe é via-se o pulso e com 30% de probabilidade acontece isto, com 20% de probabilidade, mas está-se cada vez mais a ver que é preciso haver um registro da atividade que está a ocorrer e percebermos exatamente. Pronto, portanto, eu aí fico bastante satisfeita, pelo menos se houver uma previsão mais precisa do que aquilo que é feito, que se atinge hoje em dia.
E depois, o que é que se segue, se calhar?
E depois avançar, eventualmente também conseguir perceber melhor como é que estas técnicas podem ser aplicadas em humanos. Eu gostava também de tentar em diferentes doenças, porque eu acredito que depois já não é só os pulsos que se aplicam hoje em dia, são muito... Pronto, vai dar um exemplo de um tipo de pulso. Eu gostava que fosse uma coisa mais tipo uma massagem eletromagnética, mas sabendo exatamente onde é que se tem de perturbar e ser uma coisa mais estudada, mais suave, digamos assim, e... talvez mais musical.
Muito bem. E se calhar mais contínua também?
Mais contínua, exatamente. Sim, é isso. Uma continuidade, mas bem... desenhada.
A Joana, ao longo destes anos, digamos, dentro desta área de investigação, tem vencido vários prémios, várias bolsas de investigação que ajudam, sem dúvida, também a levar para a frente este tipo de trabalho. É difícil, apesar de tudo, lá está, conseguir arranjar o financiamento necessário para dar passos em Portugal, se calhar, claro que falamos aqui que é muito importante este trabalho em rede, sem dúvida fundamental, mas ainda é muito difícil encontrar financiamento, conseguir chegar ao financiamento para lá está dar cartas.
Lutar, é assim, é difícil, mas eu também não quero desmotivar quem esteja a pensar fazer investigação. Agora, é óbvio que há muita concorrência, é preciso também tentar muitas vezes, e eu diria que não consigo nem 10% daquilo que tento, portanto é preciso imaginar que para aquilo que eu ganho 90% tive rejeições, mas é preciso muita autoestima e de certa forma acreditar que é possível e continuar a lutar e não desistir. Pronto, vai havendo depois, às vezes é isso, hipóteses também de colaborações, quando não se consegue exatamente às vezes financiamento para um determinado projeto, pode-se entrar noutro projeto e tentar avançar, há sempre algumas soluções mais alternativas, mas é difícil, não há muito apoio para a ciência, há algum, mesmo assim as próprias universidades ajudam, mas podiam dar mais apoio e ajudar mais nesta gestão das bolsas, porque mesmo quando conseguimos a bolsa, todo o processo a seguir é difícil de avançar.
As encomendas, essas coisas todas.
Exatamente. Mas pronto, por exemplo, a ética faz parte, não é? É sempre preciso fazer submeter às comissões de ética, e isso eu estou totalmente de acordo. Antigamente, se calhar, avançava-se muito mais rápido, não era preciso perguntar nada a ninguém, mas também quando corria mal...
Muito bem, muito obrigada, Joana, mais uma vez pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que mais uma vez tenha gostado desta experiência. Muito obrigada.
Muito obrigada eu.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.